aprendizado,
análise,
inovação,
pessoas,
compartilhando
histórias,
experiência,
casos,
ideias,
novidades, podcast,
AppCast,
o podcast da App.
AppCast.
Olá, que bom ter você aqui no AppCast, esta é a edição de número 156. Carol, eu sempre, toda vez que a gente começa a gravar, eu falo, não, agora eu decorei. E aí eu abri a câmera, abri o microfone, eu esqueci. É um 56 mesmo?
É um 56, tá certo.
Você tá bem, certíssimo. Amiga?
Eu tô bem, e você?
Hoje tem que ser assim.
Hoje cansados, né?
É cansados, hein? Mas um cansaço bom, né?
Cansaço bom. É, mas parece que eu corri uma maratona semana passada.
Porra, mas também...
Fiquei uma semana, de segunda a sexta-feira, correndo uma maratona. Foi isso que aconteceu. Tô meio baleada aqui ainda, meio quebrada, mas...
Bons
motivos,
bom.
E vamos falar sobre isso,
vamos falar,
né?
Sobre isso. Recados rápidos antes da gente entrar no assunto.
Nossos recados rápidos. Vamos lá, gente. Primeiro, muito importante, patrocine o AppCast.
Ah, mas assim é o mais importante.
É mais importante do que o convidado,
não, inclusive. Não. Para ter convidados no nível desses que a gente recebe o de hoje, tem que patrocinar a gente, pelo menos pra gente pagar o Uber do convidado, né?
Exatamente. A gente tá aqui fazendo... Ah, tem outra convidada aqui
no estúdio.
Já
ela vai pedir pra sair.
Exatamente. Infelizmente, a Nina, vocês não vão poder ver, mas tem uma convidada especial aqui... andando aqui pelo chão do estúdio. Mas é isso, precisamos de patrocínio. A gente tá aqui fazendo um trabalho incrível, fomentando. Gente, agora mais do que nunca, patrocinem o AppCast.
Essa é a Nina e ela tá falando, por favor, gente, alô, Pedigree.
Queria falar também das nossas redes. Sigam as redes da App no Instagram, no LinkedIn, App Brasil, deixa eu olhar pra cá também, App Brasil.
Ela falou, App Brasil.
Brasil.org.br e as redes sociais, tudo @appbrasil. Sigam nossas redes, acompanhem o AppCast, que é sucesso. E quem não tá acompanhando ainda, tá perdendo esse grande conteúdo de qualidade.
Sim, senhora. O tema de hoje é Web Summit 2024. E que Web Summit, hein?
E o ano passado. Web Summit
estreou ano passado, né?
No Brasil, né?
Deixar claro, no Brasil, porque ele começou na Irlanda, esse festival.
É, o irlandês, o dono, fez uma negociação ali com Portugal, com os portugueses ali, pra fomentar a tecnologia ali no país. Só que agora eu já não me lembro mais se 15, 16.
Então,
20.
Mas acho que já tá em outros países aí. Acho que o nosso convidado deve saber. Se ele não souber, a gente perdoa ele, porque também não é obrigado a saber tudo.
Não, obrigado, né?
Mas o fato é que a edição do Rio é a segunda. E olha, você já teve a oportunidade de estar em Lisboa. Eu estive ano passado também.
Eu fui em 2022.
E aí a minha comparação era com o primeiro Web Summit aqui do Brasil. E eu nunca tinha ido a Lisboa. Então, falei, cara... Tá muito diferente, assim.
O primeiro que você foi no do Rio, depois você
depois
foi de Lisboa.
Depois eu fui pra Lisboa e agora voltei em Rio. Cara, voltei em Rio e falei, ó, na moral, assim, vai ter gente que vai discordar comigo, mas eu achei...
Acho que fica atrás, não. Eu acho que, inclusive, é bem parecido, estrutura bem parecida.
Sim.
Eu ainda acho que o de Lisboa é muito maior, né? Aquele espaço ali.
Eu acho que é o formato, né, dele ali.
Acho que mais gente.
É bem Eretégio, né?
Não lembro
maior,
agora de cabeça,
né?
Mas eu acho que o número de pessoas é consideravelmente maior.
70 mil pessoas.
Acho que é por aí.
Pessoas.
Eu acho que é o dobro do que teve no Rio agora. Que
só o dobro.
5 mil. E é mais assim, eu acho que tem mais essa pegada por ser na Europa, essa pegada de ter gente do mundo inteiro, de fato.
Cara,
assim,
tá no rolê já faz tempo. Então tem uma certa... tem uma certa, uma obrigaçãozinha aí de ser...
É o mínimo,
né? No mínimo. Vamos chamar o nosso convidado?
Vamos!
Apresente-o, por favor.
Ai, gente, eu até fiz aqui uma... Porque tem tanta informação desse convidado.
Ele começou na pré-escola Silvio Lázaro. Depois foi para EEPG.
Então. Mas o nosso convidado, ele é diretor de Business Intelligence do IBPAD, formado pela Unicamp em Mediologia. Em 2010, se especializou em Business Intelligence. E desde então, vem fomentando... essa área dentro do mercado de comunicação, marketing, publicidade e negócios no Brasil. Ele é um influencer de dados, sabia? Eu falo isso pra ele, ele fica sem jeito. Vou expor aqui no podcast. O Ishida tem uma grande... já deu um spoiler, mas vamos lá. O Ishida tem uma grande contribuição na formação de muitos talentos da nossa área também. É uma pessoa bem importante nesse sentido. Também já atuou na DP6, na Pernod Ricard, na BTC Havas. E você sabe um lugar que ele trabalhou? Um lugar muito importante. importante que o Ishida já trabalhou, que inclusive a gente não falou aqui ainda, na Vértice.
Olha, eu conheço a CEO de lá.
É, eu também conheço, você acredita?
Conhece, ela tá sempre aqui no AppCast apresentando.
Sério? Não tem o que fazer, desocupada, né? Pelo amor de Deus.
Tem que cuidar da lojinha, tá aqui.
E o Ishida também já trabalhou lá, então como eu já dei esse spoiler, eu queria chamar aqui o Ishida, que é uma grande inspiração, cara... Incrível.
Fala o primeiro nome que ele não gosta que chame pelo primeiro
Gabriel
nome.
Gabriel, nem sei. Você chama Gabriel?
Então, nem minha mãe me chama.
Nem brava?
Nem brava. Chama de filho.
Quando é filho, aí tá.
Aí tá brava.
Gente, esse cara é um cara muito importante, um cara muito especial, um cara que realmente veio assim, ajudando na construção do mercado de dados no Brasil. Eu era super fã do Ishida. Aí tive a oportunidade de trabalhar com o Ishida e ficamos amigos. Olha que legal.
Então, ela deixou de ser fã.
Não sou mais fã. É porque você conhece de verdade.
De perto, aí começa a saber os podres.
Não queira conhecer seus ídolos.
Né? Ishida, muito bem. Seja muito bem-vindo ao AppCast. Estou muito feliz que você topou participar.
Obrigado, Carol. Obrigado, Lupe, aí, pelo convite, pelo espaço. A Carol falou tudo aí, né? Desde 2010, já tô velho já, né? Na época, 2010, a gente analisava Orkut ainda.
Nossa, como é que era essa grupo, análise, né? Cara? Você olhava pra uma ferramenta nova, porque vamos... O que que tinha de ferramenta de internet? Era o quê? O ICQ ainda tinha um pouco lá? É. Tinha o Skype?
Naquela época, 2010, eu acho que a gente tinha uma abundância de dados, porque o Facebook era muito aberto pra coletar dados. Ainda tinha o Orkut, que a gente coletava mais ou menos, mas dava pra coletar. Mas essas redes fechadas, por exemplo, WhatsApp, ICQ, MSN dessa época, a gente não olhava ainda, porque a gente tinha muito dado público, vamos chamar assim. Era uma época muito forte de blog, então F-Hits, enfim, esses blogs, né? Tinha bastante Meliceiras, então tinha bastante...
Nossa, Meliceiras, verdade, era super forte.
Twitter era muito forte, então a gente tinha bastante dado, então não olhava muito essa parte privada. Hoje, por exemplo, com os dados estão ficando mais escassos de rede social, a gente começa a migrar agora em ambientes mais fechados. Então já tem soluções de monitoramento de WhatsApp, mas não assim monitoramento, né, sem a pessoa saber. São panelistas, são contratados para mandar as coisas que estão acontecendo no WhatsApp. Então já tem alguns caminhos aí de dados, vamos chamar assim, privados, assim, né? Porque dados públicos estão para esses textos.
Dados privados e também, né, um esforço muito grande das empresas desenvolverem ali os dados primários, né?
Tem isso também.
Quer falar um pouquinho, antes da gente entrar no Web Summit, que é o nosso tema, aproveitar que o Ishida está aqui, né? Falar um pouquinho, porque a gente está passando por um grande processo de mudança, né, nessa área de dados agora.
Sim.
Né?
Eu acho que assim, a gente teve duas... Eu considero que essa mudança que a gente está passando agora, ele é uma segunda mudança que vai impactar muito o nosso mercado. Então, por exemplo, a primeira mudança foi em 2014, 2013... Desculpa, 2016, 2017.
Do Cambridge. Isso, 2016, por aí.
Teve esse caso do Cambridge, que tem até um documentário na Netflix, A Privacidade Hackeada, que eu recomendo aí para todo mundo assistir. Que graças a esse incidente, a rede de dados de rede social se fechou muito. Para começar a ter o controle maior do dado, ao invés de, né, poder usar em outras ferramentas terceiras. Isso foi um impacto muito forte, porque a gente... Opa.
Peraí, desculpa que eu...
Vai cortar. Cortei.
Não, é que a Carol virou de lado e saiu do...
Tá, eu não tinha entendido, desculpa.
Porque eu fiz assim.
Faz o seguinte, dá pra repetir?
Pode ser muita coisa.
Repete, faz assim. Hã? Só repete a pergunta. Já que a gente tá... Vamos perguntar pro Ishida, tá, né? Refaz. Beleza.
Bom, eu sei que o nosso assunto aqui é o Web Summit, mas já só pra gente aproveitar essa ilustre presença
a visita
do Ishida, a gente tá passando por um momento de grande transformação no mercado de dados, né? Você podia falar só um pouquinho assim pra gente?
Posso falar. A gente entende que essa mudança que a gente está passando agora, ele é uma mudança que vai impactar muito o nosso mercado, como uma mudança que teve em 2017 com o incidente da Cambridge Analytica. Tem uma documentário na Netflix chamada Privacidade Hackeada que conta essa história, mas no resumo teve essa questão do vazamento, né, do uso de dados de forma inapropriada, que fez com que as redes sociais, e não só a rede social, mas o Google como um todo, a Amazon, etc., começassem a fechar os dados em torno dos seus silos. Então, antigamente, a gente tinha mais acesso a esses dados e eles começaram a se fechar, questão de controle, questão de privacidade, enfim, nesse tipo de coisa. Então, o que aconteceu nessa época? A gente começou a ter muito menos dados para trabalhar e isso impacta muito o nosso dia a dia, porque a gente tinha dados de Instagram, por exemplo, não tinha mais. É, a gente tinha dados de Facebook e não tinha mais. Então, a gente teve que moldar todo o nosso ecossistema de ferramentas e a forma de utilizar por causa desse incidente de 2017. O que está acontecendo agora em 2024 é o Google, né, que ele detém, o Google Chrome, ele detém 70% do mercado de navegadores.
Só isso, né?
Só isso. 70% do mercado. E ele anunciou que ele vai começar a proibir cookies de terceiros dentro dos seus navegadores. Então, ou seja, né, do dia para a noite, 70% do mercado não vai começar a usar mais o cookie de terceiros porque o Google Chrome está proibindo. Alguns navegadores já fazem isso. Então, por exemplo, o Firefox, o Safari, já deve dar mais ou menos 18% do mercado os dois juntos, eles já proíbem cookies de terceiros, então já não dá pra fazer isso.
Ah, só falta o Google, eu achei que...
Google, e eu acho que o Edge já também tá. Já começa a restringir. Mas o Google é 70%, então é basicamente o mercado como um todo. E o que, que é esse impacto? Só pra entender, o que, que é um cookie de terceiro? O cookie de terceiro, eles são de empresas que a gente chama de data providers, que eles coletam dados de usuários através de cookies. Então, eu vou dar um exemplo, a gente entra no site do UOL, tem um data provider ali contratado pelo UOL que ele coloca um cookie em você. Esse cookie, ele te persegue dentro do navegador tudo que você está fazendo. Ele coleta esses dados e ele começa a mandar, né, para os data providers para ele fazer anúncios mais segmentados. Então, ele consegue ver, por exemplo, que eu entrei num site de futebol depois, um site de moda, ele vai fazer uma oferta para mim, né, uma propaganda mais personalizada baseada nisso.
É nisso que tem vários cases até que falam, que, tipo, sabe, o Google sabe que você está grávida antes mesmo da sua família ou antes mesmo de você ter certeza, porque você começa a pesquisar sintomas, começa a pesquisar coisas, né? Então o Google, tipo, já sabe, por exemplo, que você tá grávida. É muito doido isso, né?
Só que assim, eu acho que tem um ponto, por exemplo, a mesma questão de 2017. Os cookies de terceiro não são do Google, da Meta, a Amazon, etc. São de empresas de data providers, são empresas terceiras. Às vezes algumas são idôneas, às vezes não, né? Utilizam dados de uma forma inapropriada, mas eles coletam dados de forma própria. Quando você tem esse movimento de fechar os cookies de terceiros, o que, que isso significa? Que essas empresas de fora do ecossistema Google, Amazon, Apple, param de coletar esses dados. Então, esses dados começam a ser agora coletados pelas Google, Amazon, Apple. Então, é de novo o fechamento do silo. Então, o Google deixa de que empresas coletem esses dados e ela mesma coleta. Então, ela começa a centralizar esses dados.
E vai dando mais poder, né?
Exatamente.
Pra essas, eu lembro quando fechou os dados, né? Principalmente da Meta, né? Na época, Facebook e tal. Muita gente falou assim, é importante. Também acho que é importante, né? Por conta de privacidade. Mas você dá mais poder ainda, né? Pra ferramenta. Porque o que antes você conseguia coletar e entender do público, você não consegue mais. Então, só eles detêm esse conhecimento, né? E aí, a gente tá vivendo um momento sensível. Nossa, né? A gente tá aqui pra falar de Web Summit, mas a gente não pode perder. Mas isso também foi muito falado, né? Acho que nos últimos anos, nos eventos,
É louco porque a gente tá dentro da plataforma, a gente tá aqui no YouTube, né? E no Spotify e em outros agregadores aí, em outros... E é louco porque... A gente tá discutindo as ferramentas dentro das ferramentas, é muito louco, né? Tipo assim, só quem acessa a internet que sabe o cookie que tem, né?
O cookie tem.
É isso aí, mas vamos lá, Web Summit, desta piadinha de tio do pavê, vamos pra Web Summit. Cara, foi teu Web Summit número...
Não, foi o segundo, eu nunca fui no de Lisboa, eu fui só no do Rio do ano passado e o Rio desse ano.
E aí, dá uma geral do que se achou, assim...
Eu gostei. Eu acho que, no geral, eu gostei. Eu acho que... Eu tava falando até pra Carol, aqui, né, na parte de fora, que eu achei que teve bastante trilha e bastante conteúdo sobre inteligência artificial, que eu acho que é o assunto, né, do momento, comparado com o ano passado. E eu também senti que teve bastante, né, a gente olha sempre as startups que estão apresentando ali as propostas, e tinha muito, eu chutaria que até que metade das startups que estavam ali são relacionadas à inteligência artificial. Sim. Eu acho que esse é o assunto do momento. E teve muito painel sobre inteligência artificial, e achei interessante, acho que isso que eu achei legal, que foi meu foco, né, inteligência artificial, olhar um pouco mais de inteligência artificial, que tinha muito caso de uso. Então, por exemplo, tinha uma palestra que era inteligência artificial para plano de marketing, para fazer plano de marketing. Aí tinha algumas empresas que já estavam fazendo isso. Inteligência artificial para construção de marca. Então, achei legal que deu os casos de uso. Porque, geralmente, até acho que um ano atrás, a questão da inteligência artificial era muito filosófica, né? Ah, vai substituir meu emprego.
Uhum.
Ah, vai, sei lá, cortar, aumentar 50% da produtividade. É uma coisa assim que não era muito tátil, né? Você só falava benefício, mas não tinha o tátil. E aí, nesse Web Summit, eu vi que algumas palestras tentaram ir para esse lado tátil. Ó, vamos usar a inteligência artificial aplicada para fazer música. Então, vamos lá ver como é que ele funciona para fazer música. Como funciona para fazer plano de marketing? Como fazer construção de marca? Como fazer não sei o quê? Então, eu achei que partiu mais para os casos de uso, ao invés de uma... Lógico que tem também palestras de filosofia, né? Essa parte mais de impacto no mercado. Mas eu senti que teve bastante de uso, de casos de uso também. Concordo. Achei legal.
Carol e Ishida, eu não sei vocês, mas, por exemplo, ano passado, início de 2023... dezembro para janeiro ali, a gente começou 2023 com a sombra do ChatGPT, que já estava rolando, mas explodiu ali em janeiro.
Na massa,
Tanto que quando chegou no SXSW em março do ano passado, já estava batido um assunto e tal. Acho que foi uma das primeiras vezes que o assunto chegou velho no SXSW. Velho assim, né? Só que assim, nós estamos falando de janeiro, fevereiro de 2023. Para final de 2023, que a gente começou a falar de IA, já saindo dessa forma filosófica. E estamos em maio, a gente já está em abril. Eu vi várias pessoas e me senti até... falei, cara, porque quando pensei nisso, você sabe? Várias pessoas acompanhando palestra usando o IA de transcrição, IA de áudio,
já usa IA para várias coisas.
A gente saiu de uma sombra do ChatGPT para a prática. Ishida, eu acho que é exatamente isso que você trouxe, né? Assim, está aqui no celular de qualquer pessoa hoje, né? Você consegue ter acesso a IA e entender o que é IA. Agora, você, na tua opinião, você acha que tem um excesso de assunto de IA que confunde um pouco as pessoas? Ou já tá... acho que a molecada tá meio já aqui ok pra isso, mas você acha que tá demais o assunto nesses festivais ou tá na medida?
Eu acho que, como toda onda nova no nosso mercado, ela tem primeiro esse oba-oba, que eu acho que foi essa parte filosófica, e acho que entra até nessa parte de usos do dia a dia. Mas eu acho que com o tempo, eu acho assim, que é importante o mercado estar falando sobre isso, porque isso ajuda a gente até a regulamentar e também a definir melhor os usos. Boa. Então, por exemplo, já teve, né, quando o primeiro caso de uso foi questão de desenvolvimento de criação. Então já teve uma discussão, tá pegando direitos autorais de um autor, né, a IA tá usando direitos autorais de um autor para produzir uma obra. Então isso tá errado, tá certo, enfim. Então eu acho que quando mais discussão se gera, mesmo que seja em parte um oba-oba, melhor se discute a regulamentação, os limites e até onde a gente pode ir. Porque, por exemplo, a gente já tem discussão sobre tradução simultânea. Como é que isso impacta o mercado de tradução? Né? E aí quando a gente começa a levantar essa discussão, as pessoas, os players, começam a discutir como é que vai ser usado. E também eu acho que os órgãos, né, institucionais, governo, etc., começam a entender também, a discutir isso nos seus fóruns para regulamentar, para deixar isso. Então eu acho que é legal ter, quanto mais discussão tem, melhor, porque eu acho que vai, né, atingindo outros players que têm interesse nisso e vão moldando aí de forma que a gente possa usar de forma saudável.
Eu acho assim que as coisas também estão... Eu concordo com isso, né? Desse momento que tá todo mundo falando sobre isso, todo mundo fazendo alguma coisa sobre isso, e você também nem sabe ao certo a qualidade do que está sendo colocado ali quando a gente se fala de mas é esse boom, né? Esse momento. Mas o que eu acho muito doido de tudo isso é que em 2022, quando eu tava no Web Summit de Lisboa, a grande pauta era o metaverso.
Então...
Cara, muito rápido. É muito
cara
rápido.
Morreu mais rápido que mosca. Desculpa, então, gente, mas foi muito louco, né?
Não.
O metaverso...
Isso, e pautando o maior evento. Não, isso, e o metaverso pautando o maior evento, porque o Web Summit é o maior evento hoje no mundo de tecnologia, né? Então, assim, putz, eu diria que, sei lá, mais, assim, bem empírico, assim, né? Mas, assim, tipo, 60% da pauta, assim como foi o IA esse ano no do Brasil... Putz, 2022 era metaverso lá em Lisboa. Uhum. Então você, meu, foi, eu vi, acompanhava, conhecia gente, conheci startup. E você, nossa, eu voltei pro Brasil assim, cara.
As marcas precisam estar, a gente precisa estar, né?
E assim, questão de meses. ChatGPT. Eu falei, caramba. Então, assim, tipo, você faz um baita também, porque não é barato, né? Você faz um baita investimento pra ir num evento super atualizado aí em meses, você já perdeu tudo. É. Mas acho que também isso é um pouco a dinâmica do nosso mercado, sim, né? Acho que tecnologia, teve até um episódio, não me lembro qual, da PPCast, que a gente até comentou sobre como as tecnologias também, elas não... elas tem esse processo de ser muito, ter muita pressa, ter tudo muito rápido. E muitas vezes não tem um tempo de maturação, né? Tipo, pra chegar a desenvolver um produto. Porque já surge uma nova tecnologia e já mata um negócio antes mesmo dele chegar numa certa maturidade, né? Eu acho que, assim, as IAs, a gente acha que vai ver muita coisa... vai ficar pra trás. Acho que muita coisa vai morrer, né? Acho que é porque é o hype, né? Então, no hype, eu acho que tem muita coisa que não necessariamente, de novo, tá sendo bem feita. Acho que tem as questões da regulamentação também. Mas a IA, eu acho que é uma realidade e ponto, assim, sabe? Eu acho que ficou muito claro no evento. Também tem, acho que, uma pegada de que muita gente que tá lá porque se envolve com tecnologia. Logo, eu entendo que também são os early adopters, né? Do negócio. Então, todo mundo tá usando alguma IA ali, né? Pra fazer alguma coisa, pra fazer uma reunião, pra tudo, né? Então, eu acho que a gente ainda é bolha, né? Mas a IA, sem dúvida nenhuma, eu acho que não tem... é um caminho sem volta para a sociedade. E aí, eu acho, por isso que eu acho que é super importante essas discussões e tudo que tá acontecendo. E é isso, gente, é realidade. Tá materializado.
Eu bati um papo lá com o Fred Gilli, que é da Tátil Designs. O Fred é um gênio aí do design, já fez vários logos famosos, inclusive da Olimpíada do Rio, da, não é Olimpíada, acho que quando foi, 2016?
2016,
né? Ele fez uma fala muito interessante. Vamos ouvir. A fala dele tem uns 3 minutos, mas é uma fala profunda. Vamos ouvir. Depois, o Shida, eu queria que você e a Carol comentassem pra gente. Vamos lá?
Eu sou Fred Gelli, sou CEO da Tátil Design, professor de biomimética da PUC Rio há 20 anos. E a minha fala agora há pouco no palco Creative foi sobre a inteligência natural, que foi o tema que eu falei no ano passado, só que com uma outra perspectiva. A perspectiva da terceirização de algumas das nossas competências essenciais mais estruturantes, como a intuição e a imaginação, para a tecnologia. O quanto que a gente perde com isso, né? A gente está deixando de exercitar, deixando de cultivar essas tecnologias ancestrais, como a intuição e a imaginação. Isso abre um espaço para que, eventualmente, elas se atrofiem, porque a natureza tem uma obsessão por economia de energia. Então, tudo que a gente não usa, o cérebro entende que não é importante. Ele redireciona a energia para outros lugares. Então, eu acredito que ainda vai piorar, porque a inteligência artificial está cada vez mais competente para metabolizar informações. E a gente discutir com Waze já é difícil hoje. Imagina daqui a um tempinho, com uma quantidade de informações ainda maior, com Waze, com Tinder e com tantos outros aplicativos que existem. Então, o risco é que a gente comece a perder essa conexão profunda, estruturante, que dá resiliência para a gente. Não é à toa que a gente vê os jovens hoje mais frágeis, porque eles estão se distanciando desse tipo de competência que trouxe a gente até aqui. E é um risco gigante. E uma outra dimensão que eu trago é que existe uma mediocrização do mundo criativo com o uso da inteligência artificial. As coisas têm cara de AI, cara de Midjourney, cara de Dali. E a coisa vai piorar, porque, de uma certa forma, tudo que é criado hoje por essas inteligências bebe na fonte do que a gente criou. Como a gente está sendo inundados por esse tipo de solução criativa que parece boa, mas é ruim, na minha perspectiva, ela começa a ser matéria-prima, ou seja, a própria inteligência generativa, vai se alimentar do produto dela mesma. Então, a chance da mediocridade aumentar é enorme, é autorreferente. Então, assim, o que eu digo é que a inteligência social é um antídoto para isso tudo. Ou seja, a gente precisa manter a nossa conexão com as pessoas, a gente precisa manter... Falo muito também do erro, né? Da importância... inventei uma frase na hora lá que me ocorreu, que é assim, qual é o tamanho do risco que a gente corre em não tomarmos risco? Porque o acidente é fundamental, o erro é fundamental para a gente poder acertar em alguma medida, para descobrir o que a gente não imaginou que a gente queria descobrir. Então, isso tudo está em xeque, a gente vive uma onda e uma epidemia de perfeição, de performance, de produtividade. isso diminui nossa chance de inovar, porque a gente inova muito a partir do erro, do acidente. Acho que é um pouco por aí.
Cara, muito...
muito louco, né? Antes eu quero só dar um crédito para Fátima Rendeiro. Fátima Rendeiro tem pelo menos 3 chapéus aí, ela não para. E, inclusive, dá uma grande força lá pro clube de. Pro grupo de mídia do Rio de Janeiro. E foi ela que me apresentou o Fred pessoalmente ali. Então, Fátima, muito obrigado aí pela ponte. Vamos direto pro que ele falou, gente.
Cara, eu acho muito doido o que ele falou, porque eu concordo bastante. E ele citou o Waze, eu acho o Waze um caso bizarro, porque tem várias pessoas que eu vejo usando o Waze pra fazer caminho que sabe fazer e fez a vida inteira.
E aí
você fala assim, pô, mas você sabe esse caminho. Ah, mas é porque eu quero ver o trânsito, eu quero... E às vezes é tipo, é domingo de manhã, não tem trânsito, sabe? A pessoa vai criando o hábito, né? E eu concordo com ele, assim, acho que tudo isso traz, assim, um certo emburrecimento, sei que essa palavra é ruim, mas acho que vai trazer essa limitação, porque é real isso, o cérebro, ele vai colocando o esforço aonde...
Não, ele te mantém vivo, né?
Isso.
A nossa Raquel Zorzi, que hoje tá fazendo a vez aqui de diretora e tá lá no controle, acabou de fazer aí terminando um curso de...
Neurociência,
e ela toda hora, ela vem, tá, acontece isso com a sua cabeção, tal, enfim. Oi, Shida.
Eu acho, assim, a fala dele é interessante que... essa oposição, né, que a gente tem entre a inteligência humana, como ele define, e a inteligência artificial. Mas eu lembro de um caso, acho que só fazendo um contraponto, teve na época que o campeão de xadrez, agora eu não lembro o nome dele, ele enfrentou um computador.
Kasparov, recente, exatamente.
Ele enfrentou um computador e ele perdeu. Né? Foi a primeira vez que ele perdeu, né, de um computador. E aí fizeram um torneio de xadrez, que você podia ir como um ser humano, botar no robô, né, que foram desenvolvidos, e também fazer uma combinação, robô mais humano, né? E o campeão desse torneio de xadrez foram 2 estudantes russos armados de 3 laptops. Eles foram campeões. Eles ganharam das máquinas sozinhas e dos humanos sozinhos. O que eu acho que é interessante desse torneio? É que eu acho que a inteligência artificial, ela tá no momento que a gente tá, como eu falei, né, desse oba-oba de discussão do que ele vai fazer, o que ele vai substituir. Mas eu acho que chega um tempo que a gente começa a se adaptar. E acho que essa adaptação, que eu acho que é uma coisa que ele fala no vídeo, que eu acho que é unificar o que eu tenho de inteligência artificial versus o que eu tenho de inteligência humana. E essa combinação que eu acho que vai ser a sobrevivência dos profissionais do mercado.
Eu acho que nesse momento, a gente tá vendo um momento que, assim, muitas pessoas acham que vão ser, tipo, isso é um negócio ultra catastrófico, ou assim, tipo, esse é o futuro da humanidade, né? Eu acho que acho que a galera, tipo, ainda tá nos extremos, né? Eu concordo com o Shida. Acho que vai chegar um momento que isso vai ter que, né? Até porque, de novo, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que as IAs, elas realmente estão entrando, elas vão entrar no dia a dia das pessoas, e vai chegar um momento que isso vai estar massificado, né? Então, acho que achar esse equilíbrio para o ser humano não parar de se desenvolver, né? Porque acho que esse é o desafio, a gente não pode parar de se desenvolver.
Claro.
E também não... fingir que não existe, né, a IA, porque, cara...
Sabe o que eu gostei particularmente, assim? Eu acho tanto que a gente acabou conversando rapidinho lá também. Também obrigado, Carol, por apresentar essa figura show de bola aqui. É claro que pessoas da minha idade... Eu tenho 53 anos, então é muito fácil caras da minha idade, que vêm do rádio ainda... De um rádio mecânico, analógico. Hoje você tem uma ferramenta fazendo. É muito fácil a gente demonstrar uma certa. Não sei, isso aí vai acabar com o nosso emprego.
Esses jovens.
Assim, eu sempre fugi disso, cara, de verdade. E sempre acho que se a gente acompanhar, sempre vai ter um momento da gente trabalhar junto com a máquina, né? Mas caras como eu têm uma tendência a. Essa edição do Web Summit, pra mim, ela me trouxe uma coisa de conexão tão grande, cara, porque eu me conectei com tanta gente, conversei com tanta... E assim, não foi uma assim, eu vou ali fazer uma social. As coisas foram acontecendo, cara, de um jeito muito louco. que é claro que eu me preparei para conversar com algumas pessoas, você vai lá, vai assistir, vai tentar entender, tem muita coisa que acontece fora dos palcos,
sim.
E tem vários palcos ali, são 4 pavilhões, cada pavilhão com 2 palcos principais, mais um palco no meio, fora o palco principal, fora as palestras que acontecem dentro das marcas, né? Mas assim, mesmo assim, cara, o que eu conversei com pessoas, e elas, me pareceu dessa vez, ao contrário de outros, que a galera tava mais leve, sabia?
Eu achei também, eu acho, e também acho que o evento, que eu acho, eu trouxe, antes de eu entrar do que eu acho do evento como um todo, que eu também vou perguntar pra vocês, eu queria trazer alguns números que eu levantei aqui agora enquanto a gente conversa, que a gente tava comentando que foi, a edição foi maior, né?
Foi.
É, então, comparado com o ano passado tinham 3 pavilhões, esse ano tinham 4 pavilhões, né?
Que já é bem maior.
Que é bem maior, se a gente considerar, pra quem conhece o espaço ali do Rio Centro, é bem maior. É, teve 34 mil pessoas, né? 34, 35 mil pessoas, que é 15, praticamente 15 mil a mais do que o ano passado. Foram 500 palestras e tinha startups brasileiras, tinham 1000 startups brasileiras. Então, assim, é tudo muito em grande proporção, né? Então, assim, por isso que é um evento que é tão respeitado e renomado. E uma coisa que eu gosto muito do Web Summit, que, na verdade, assim, também foi o ano que eu me senti mais à vontade também para isso, é como eles criam áreas para você se conectar com as pessoas. Sim. Chega um momento que você não aguenta mais ficar ouvindo tanta palestra dentro do lá dentro dos
pavilhões.
Dos pavilhões, porque é barulhento e tudo mais. E aí, pelo menos lá em Lisboa também, tá? Eles criam uma área que tem bebidas, tem drinks, tem cerveja. Então, assim, faz uma festa. Cara, eu acho isso tão importante, porque é nesse momento que tá todo mundo meio assim... Ai, não aguento mais. Vamos lá pegar uma cerveja. Aí você conhece um, você conhece fulano, você conhece ciclano. No sábado, né, a gente de repente viu, tinha uma roda com tanta gente, com gente que eu não conhecia, gente que eu conhecia só da internet. E eu acho que o Web Summit, ele é muito rico pra isso. Eu acho que assim, eu acho que as conversas, acho que as palestras são muito legais, mas são todas muito curtas.
Sim,
ninguém nem consegue se aprofundar muito, né?
Não dá.
Eu acho que a maior riqueza do Web Summit é conhecer o que tá, as iniciativas de startup, você vê o que está acontecendo nesse universo, mas, cara, se conectar com as pessoas, né? E aí, a gente fica aqui discutindo, né? As IAs, né? Ah, e a tecnologia, e os robôs, não sei o quê. Mas, no fim, a gente volta muito mais assim, pô, valeu a pena.
Cara, sim.
Porque você conheceu um monte de gente. É muito legal isso.
Você sentiu isso também, Shida?
O ano passado, eu fui mais com esse intuito de ver palestra. Então, fiquei flutuando pelos palcos. Ver também as startups que estavam lá também para ver, né, o ascendente. Porque eu acho que uma coisa que eu acho interessante quando eu vou ver essas startups é para onde o mercado tá caminhando.
Isso,
né? Perfeito, isso que é legal.
Então, por exemplo, tinha muito nesse ano, pelo menos no ano passado eu não lembrava tanto, de healthcare.
Uhum.
Tinha muito. Aí eu falei assim, cara...
Mas de Lisboa, que eu fui, também tinha muito de
health. Então, aí você vê que o mercado tá caminhando. Aí você começa, peraí, é uma área, né? Então, eu fui nesse sentido. Mas nesse ano, eu fui muito por causa do network mesmo. E eu acho que até é legal você parar para pensar o nome Web Summit. Web é rede, né? Então, é um festival de rede, né? Então você conectar e tal. Então, muita gente que eu conversei, eu puxei muita reunião, acho que foi o que a Carol falou. E assim, um destaque positivo: o aplicativo do Web Summit é sensacional, cara. É sensacional. É. Conectei com várias pessoas por ali, pessoas que nem tinham WhatsApp, mas não sabia o nome. Falei, cara, ó, você tá por aqui, vamos comentar uma ideia.
Você marca reunião no próprio aplicativo.
Exato, marquei reunião e aí, cara, foi muito. Esse aplicativo rápido pra funcionar, então foi bem legal. Isso facilitou muito. Então, eu acho que essa parte de conexão, acho que é muito importante. Eu acho que eu falo até, né, quem tiver condições de ir no Web Summit, cara, vai, porque você vai conhecer muita gente, você vai ter oportunidade, muita gente tá lá, eu acho que isso é importante. Muita gente que eu conversei, eu já conhecia do mercado, né, enfim, só que estando lá fica muito fácil. Vamos, cara, você tá livre, vamos marcar um cafezinho aí pra botar o papo em dia. Então, eu achei bem legal essa parte da network, sim.
Mulheres, depois a gente vai entrar na questão mulheres. Mulheres, uma dica, logo que começa a vender... O Web Summit já deve, daqui a pouco já começa a vender. Os ingressos para as mulheres, eles são bem mais baratos. Eles custam aí cerca de R$100, sei lá.
Eu não me lembro exatamente quanto que eu paguei pela iniciativa Women in Tech, né? Mas tem que fazer um cadastro.
Isso. Então faça o cadastro, porque você tem um acesso ao ingresso mais barato de Lisboa. É a mesma coisa. Para vocês terem, para você ter uma ideia, 25. 75. Bom, deixa eu tô vendo. Lembra da velha surda da praça?
É 90%
assim.
De desconto.
É 90% de desconto. Oi, Kel.
É 90% de desconto.
É 75. 75? Ah, então. 75, é. Então, ó, é uma. É, porque assim, é não é um ingresso barato, não nos iludamos também.
Esses festivais. 1.500 foi o cheio que eu peguei do Imanentec.
É, sim, não nos iludamos. Esses festivais, eles costumam ser caros. Porque assim, tá, a gente tá no Brasil, mesmo assim. Nós estamos aqui em São Paulo, a 400 quilômetros do Rio, dá para pegar um carro e ir lá. É. Agora e o resto do país? O país é gigante, né? Fora o que acontece nos outros... tem vários festivais ao longo do ano aqui no Brasil. Então não é um... Mas assim, vale muito a pena investir nisso.
Vale.
Né? Porque assim, são 3 dias intensos. Assim, esquece almoço, vou sentar, almoçar...
Não, cara, esquece. Vai
É, vale a pena. Os masterclasses são muito interessantes.
Não, esse ano eu não consegui fazer nenhum.
Aliás, eu fui num masterclass do Reclame Aqui. O Reclame Aqui tá virando uma rede social ali, né? E até uma rede de consulta. Porque você fala, cara, eu vou comprar, sei lá, uma mesa aqui pro estúdio, um guarda-roupa pra minha casa e tal. Você acaba indo até pro Reclame Aqui pra ver. E eu já vi algumas pessoas usando o Reclame Aqui como índice de referência. Falando assim, ó, sem nenhuma reclamação no Reclame Aqui, né? Assim, e lá foi falado sobre dados, cara. Junto com o Reclame Aqui, tinha uma agência também falando sobre dados, e tinha eu esqueci o nome dele, um rapaz da Magalu, contrapondo essa questão de dados e esta... quando você olha para uma plataforma como o Reclame Aqui, onde a gente usa a nossa voz, onde a gente usa a nossa comunicação com a máquina, quantidade de dados que você tem ali é gigantesca, né, cara?
É gigantesca, e eu acho assim que, por exemplo, essa parte do Reclame Aqui, ele tá dentro, eu acho que de uma, vamos chamar assim, de disciplina, que é o atendimento ao consumidor.
Isso.
Eu acho que o Reclame Aqui tem um valor, porque ele tem um pedaço, né, do dado, que é o negativo, né? Então, porque ninguém vai lá no Reclame Aqui falar bem da empresa. Uhum. A premissa é essa, né, de você ir lá e reclamar. Só que aí você que precisa cruzar com outros dados que falam bem da empresa. Por exemplo, o NPS, né, aquele... Isso. Você, a probabilidade de você recomendar pro seu amigo essa nossa empresa, 9, 10, enfim. NPS. É. Quando você cruza essas informações, eu acho que tem muita riqueza para quem trabalha com atendimento ao consumidor. Né? Então, eu acho que o Reclame Aqui deve ter muito dado, mas eu acho que ele é um pedaço de uma grande coisa que é o atendimento ao consumidor. Por exemplo, tempo de resposta. Né? Uhum. Às vezes a pessoa está lá sem nenhuma reclamação, ou está com pouca reclamação, mas demora muito para responder, né, lá no Reclame Aqui. Então, tem várias métricas aí que eu acho que é interessante, mas eu acho que com certeza o Reclame Aqui deve ter muito dado, assim como tem ouro. Por exemplo, se você olhar o próprio sistema de saque das empresas deve ter muito dado. Uhum. E aí, imagina, vai ter artificial cruzando tudo isso, dando essa inteligência bem bacana mesmo.
Cara, é muito doido você trazer esse negócio dos dados do RA, do Reclame Aqui, né, RA?
É como eles tratam.
É, porque tem mais ou menos uns 10 anos que me encomendaram um estudo, uma grande marca de carros aí me encomendou um estudo por conta
Lada.
A Lada.
Agora eu puxei. Você falou do Gasparov, que é russo.
Você me puxou idade também, né?
Gurgel, né?
Mas uma grande marca de carro tava com uma questão ali, que eles não estavam conseguindo chegar no entendimento do público sobre aquilo. E aí eles encomendaram um estudo e a gente foi para análise de dados de redes sociais e a gente falou assim, cara, a gente não tá encontrando isso, a gente não tá chegando. Até que um dia a gente falou assim, pô, eu Reclame Aqui. E não tinha na época API, não tinha nada, a gente fez um baita trabalho manual de coletar. Imagina. E analisar. E a gente fez uma baita pesquisa usando o Reclame Aqui. O cliente ficou assim, pá, como assim, cara, não sei o quê. Imagina hoje que eles já estão muito mais...
Você falou 10 anos?
É, no mínimo.
Ou 10 anos a gente tinha o quê, Shida, de informação?
10 anos, é.
2014.
É, não tinha dado pra caramba, de rede social. Porque foi antes de 2017.
De rede social.
Mas já tinha bastante, né?
Já tinha muito.
Tinha bastante. E... não, mas eu acho... Ó, a gente tá falando bastante do Reclame Aqui. O Reclame Aqui podia...
É, Reclame Aqui. Nós vamos começar a reclamar, hein?
A gente podia patrocinar aqui o AppCast, né?
Nós vamos reclamar com o App, que vocês não...
Mas é muito legal. O trabalho que eles fazem é bem importante.
E aí, O representante da Magazine Luiza, eu vou dar depois aí o crédito pra ele aqui no, em algum lugar aqui da tela.
Né? Aqui assim.
É porque é injusto, tanto dele quanto o do Reclame Aqui. E da moça da agência também. Mas o que ele disse é o seguinte: legal, Magazine Luiza tá na cloud, tem. Magazine Luiza tem uma estrutura imensa por trás ali de outros tipos de atendimento, né, Ishida? Mas ele falou assim: a loja, o Magazine Luiza, quando entra essa questão de IA, é claro que ela vai ajudar na distribuição, vai ajudar, né? A Magazine Luiza é dona do Kabum, dona de um monte de site de compra aí. Só que, por outro lado, ele fez uma brincadeira que, assim, a gente precisa ir para as lojas também. A gente precisa conversar com o consumidor dentro da loja. E, inclusive, ele disse o seguinte: a dona Luiza Trajano ainda continua respondendo
saque.
E ela fala o seguinte: vocês não me mostram a reclamação de verdade, vocês ficam filtrando, eu quero saber a verdade.
Tá acontecendo.
Então, claro que hoje ela não tá mais naquele momento que ela tava antes, de estar na frente da empresa e tudo mais. Hoje é uma outra estrutura. Mas você vê que ela ainda continua fazendo esse trabalho. E essas pessoas do marketing, principalmente atendimento, falam assim: cara, vamos pra rua conversar com o consumidor. Porque ele falou uma coisa engraçada, assim. Falou: às vezes a gente não consegue aceitar dois cartões e a gente vai falar de IA pro nosso fornecedor, pro nosso cliente. Sim. É legal esse contraponto também, né? Porque, assim, a gente tá aqui numa bolha, como você disse. Isso. Mas a gente tá falando de num país de 210 milhões de pessoas, né, cara?
Sim. E eu acho que isso tudo gira em termos do modelo de negócio, né? Se a Magalu, vou inventar alguns valores. Se a Magalu, ela tem 80% do faturamento dela atrelada às lojas físicas, eu acho que você precisa pensar em soluções das lojas físicas. Ah, uma experiência melhor pro consumidor lá? Uhum. Não sei, né? Talvez o vendedor tá armado de ferramentas que ajudem a vender melhor. Enfim, acho que é super importante, que acho que isso é uma coisa que você falou, acho que eu concordo, às vezes, nós profissionais de marketing, a gente vive numa bolha, ou a gente toma por verdade algumas realidades que a gente tem para analisar dados. A gente chama isso até de...
Isso é muito perigoso,
né? Até viés de confirmação.
Sim.
Que é quando, assim, já tem um preconceito, né, sobre os dados, eu vou fazer uma análise já com esse preconceito. E aí eu analiso: os consumidores da Magalu são super digitalizados, fazem, paga boleto pelo celular, enfim. E às vezes porque você já tava com essa análise pré-julgada. Eu acho que muito do modelo é legal, mas, por exemplo, você pega, assim, uma empresa como Uber, pra você usar o Uber, você precisa ter, né, um aplicativo. Então você já parte dessa premissa: a pessoa já tem um celular com o aplicativo Uber.
E que comporte, né? Um celular que comporte um aplicativo.
Então você tem, acho que tudo isso, por isso que eu acho que é importante sempre ter essa noção do modelo de negócio, né? Tipo, como é que o meu negócio funciona? Ah, é lá no ponto de venda, na barraquinha, então eu tenho que estar lá, fazer soluções pra essas barraquinhas. Então eu acho muito legal, acho que essa colocação que você falou, né, do contraponto com a Magalu.
Mulheres.
Cara, eu achei muito legal. Já desde Lisboa, né? Em Lisboa, quando eu fui, eu não fui pelo Women in Tech, porque eu não sabia dessa iniciativa.
Pois é.
E aí, assim, eu fui acompanhando e, cara, é muito legal ver a quantidade de mulheres nos palcos. A quantidade de mulheres, ainda que acho menor, assim, mas acho que comparado, mas, assim, você já vê mais mulheres ali nas startups, mais mulheres circulando. Tinha muita mulher, cara, ainda bem, né? Tipo, participando. Então, assim, acho que a cada ano que passa, realmente a presença feminina aumenta. E eu acho, não tenho nem o que dizer do quão fantástico é isso, né?
Eu vou rodar um vídeo aqui, que fez parte da abertura oficial, né? Que, aliás, esse ano foi diferente também. Ano passado teve uma abertura
pré
e tal, mas esse ano foi tudo muito mais organizado. É. Muito mais organizado. Eu vou mostrar aqui um pedaço da abertura, falando exatamente sobre mulheres. E eu achei muito interessante, eu queria que vocês comentassem, mas principalmente você,
Belê.
Carol.
A community. We're all so excited to report that this year we have a record number of female founders. 45% of the startups joining us in Rio this week are founded by women. This makes Web Summit Rio the largest gathering of women founders in South America. It's incredible. So to open Web Summit Rio 2024, I'd like to welcome these amazing women on stage, some of the female founders from around the world. Yes. To help us kick off the show. Welcome, welcome, welcome.
All right. Foi muito emocionante ver a abertura, eu não consegui ver lá no dia, né? Eu cheguei um pouco depois.
Não, mas você também tava fazendo mil coisas.
Mas, cara, é isso, meu. Tem que incentivar, tem que ter esses incentivos, tem que ter mais o ingresso com valor abaixo mesmo, porque, cara, não tem nenhum incentivo. E é um mercado altamente masculino, cara.
Não, cara, e é legal você ver... Então, por exemplo, aqui tá falando de fundadoras, aqui tá falando de mulheres nas palestras, e realmente tinha mais. Ainda é pouco, mas mesmo assim, você vê um número crescente. E, cara, não é aquela coisa assim, abre espaço pra mulherada falar, né? Assim, é mulherada empoderada falando coisa boa, trazendo informação de... Deu o Women in Tech, que você falou, esse ano eu acho que... Eu não sei se sempre foi, mas esse ano estava patrocinado pelo Banco do Brasil.
Não, a iniciativa chama Women in
Tech. É do Banco do Brasil. Não, eles vão trocando... Isso. E aí, cara, assim, é falando sobre tecnologia, falando sobre dados, Ishida, falando sobre IA, sabe?
Uma coisa que eu gosto muito, assim, de ver é que quando eu comecei a Verti, foi em 2010, quando o Ishida começou a trabalhar com dado, ali no comecinho da Verti, eu ainda não trabalhava com dado, né? Começou mais como comunicação, e aí eu fui fazendo esse processo, depois de uns 2-3 anos de empresa, passando a fazer essa transição para trabalhar com dado. E na época, eu não tinha mulher, quase não tinha mulher com quem conversar e trocar sobre o tema, né? E agora, na terça, no primeiro dia de Web Summit, de repente uma roda gigante só de mulher falando de dado ali. Eu falei, cara, olha que lindo isso, sabe? Então é bonito ver a mudança acontecendo, né? Só que, assim, uma coisa... Posso...
O espaço vibra também, é um espaço... Domina só a mulherada, também isso é muito importante.
Uma coisa que eu queria falar também do Web Summit é que a gente acaba sempre trazendo pro universo, né? Pro nosso universo, né? Do marketing, da comunicação. Mas uma coisa que eu gosto muito do Web Summit é que, assim, o primeiro dia, né? Foi muito sobre IA mesmo na nossa área, no marketing, na comunicação, piriripodó. Mas os outros dias foram... O foco foi em outras pautas, né? O segundo dia eu vi muita coisa de ESG. Por isso que eu acho que é muito legal essa questão da participação feminina. Mas não só isso foi pautado, né? Mas, assim, teve muita pauta sobre minoria. E, assim, uma coisa que eu gostei muito do segundo dia, que é fugindo um pouco da nossa área de comunicação, mas que eu acho que está amarrado quando a gente fala da responsabilidade das empresas, quando a gente fala de ESG, foram alguns painéis. Eu vi um da Sônia Bride falando sobre o quanto a imprensa não está preparada para falar sobre as mudanças do aquecimento global, as mudanças climáticas, né? E aí você fala, mas o que que isso tem a ver? Pô, isso tem tudo a ver, cara, porque também hoje é responsabilidade também das empresas começarem a falar, abordar e tomar, não só falar, né? Mas também tomar iniciativas para que isso seja combatido ou minimizado. E outra coisa que eu vi também foi dois painéis que a Renata Lopretti da Globo participou.
Esse é muito importante.
E, cara, foi, assim, sensacional. O primeiro foi no primeiro no palco principal, né, no Center Stage, que foi com, acho que o editor da Wired, agora não vou lembrar o nome dele, e uma editora da Times.
A gente põe uma foto aqui.
A gente vai achar aqui. Eu tenho um print do nome da conversa, que foi justamente sobre, a gente está vivendo um ano muito sensível, porque esse ano no mundo vai acontecer mais de 40 eleições, e é a primeira vez na história que reúne tantas eleições acontecendo ao mesmo tempo. Só que não é só isso. A gente está tendo esse monte de eleição no mundo inteiro, com as inteligências artificiais a todo vapor e já sendo utilizadas. Tem o fechamento do CrowdTangle, que é uma ferramenta que a Meta disponibilizava para você consultar dados.
Sim.
Publicamente, né? Isso foi fechado, então ninguém mais sabe.
Não queremos falar sobre política. Eles fecham uma. Fecham.
Então, assim, foi muito pautado sobre como a democracia está em risco no mundo inteiro, com tudo isso acontecendo.
Essa questão do Elon Musk, essas bolas quadradas.
E aí depois, né, teve... Ai, também me fugiu. Gente, a gente faz as anotações da lição de casa antes de vir para o podcast, mas a gente começa a falar e esquece. O VP do Google também teve uma fala no Center Stage, é Fábio...
Fábio Coelho, ele é o presidente. Coelho.
Ele é presidente do Google no Brasil, né? E... Perdão aí, Fábio, perdão errar aí
a... A gente pede desculpa pro Google. Desculpa, Google. Vai, coloca lá, desculpa, Google. Mais uma pesquisa.
É, ele até deu umas alfinetadas sobre o que aconteceu com Elon Musk. Ele também abordou essa questão do Google tá fazendo mais fact-check, né? Tipo, do que tá entrando. Então, assim, a questão... É, a gente, de novo, falou muito sobre as IAs no mercado e tudo mais. Só que realmente tem que ter uma preocupação do impacto que toda essa mudança em tecnologia vai trazer... na sociedade, e não tô nem falando do ponto de vista de, ah, vai pegar o meu trabalho, mas no ponto de vista de democracia, né, de fake news, né, que eles, né, falam o misinformation. Então, assim, cara, eu gostei muito do segundo dia dessas abordagens, das questões climáticas, das questões de democracia. E o terceiro dia, infelizmente, não consegui ir por uma questão aí de saúde física, que eu não tava aguentando.
Pegaram
de dor
no seu pé.
Ah, meu tornozelo
inflamado. O tornozelo pegou no seu pé.
Mas eu vi que na trilha tinha uma coisa muito voltada pra música, pra essas produções audiovisuais. Então, tipo assim, cara, eu acho muito legal como eles se organizam e como eles abordam temas que são urgentes, né? Tipo, ele não fica passando pano, né?
Então, não,
assim,
não.
Tipo, cara, tem que ter mais mulher, sim. E a gente vai batalhar pra isso. É. Pô, tem que falar de mudança climática, sim. Não importa. Ah, mas ai, mas o. Ai, mas o CEO. É. Sabe? Tipo, faz o pi aí. Foda-se. Faz o pi. Porque, tipo, eles não estão preocupados com isso, sabe? Tipo, eles querem falar de temas que são urgentes. E isso é algo que me agrada muito no Web Summit.
E Shida, tudo que ela falou, por exemplo, a questão ambiental, na qual eu tenho uma certa urgência, assim, e por desde os anos 80 se falar isso, mas vamos lá. Isso tudo também está atrelado a dados. Você tem dados para provar as coisas, né? Você tem números para provar, para dizer assim. E não é só dados de rede social, você tem dados meteorológicos, você tem dados, tem números, né? Para responder um monte de pergunta, né, cara?
Sim, com certeza. E eu acho, Lupe, que essa parte do ESG não é só sustentabilidade,
não,
né? Mas também
não, governança. Social.
E acho que tudo isso a gente tem dado, por exemplo, a gente estava falando da presença feminina, né, de mulheres, a gente tem dado sobre isso, né? As empresas têm acesso a esses dados. A gente faz, aí às vezes você não tem o dado, você faz o que chamam de, né, exercício do ombro, que você olhar para o seu ombro e olhar ao seu redor.
Foto, né? Foto,
então, às vezes o empírico você já vê, né? Você coleta o seu dado da forma do... Você mesmo coleta o seu dado. E aí, só complementando o que eu acho que a Carol tava falando, eu acho muito legal do Web Summit dividir esses painéis, esses dias, e ter esses dias dedicados. Por exemplo, o terceiro dia, acho que a Carol não foi, tinha muito de ESG. Então eu vi uma palestra, por exemplo, tinha do COP30, por exemplo, no palco principal, falando sobre o COP30, que eu nem conhecia, né? Ignorância minha, o que era o COP30, e é um fórum sobre discussão de mudanças climáticas. Sim. E teve um painel no palco principal com uma representante indígena do Equador, nome, um ambientalista e uma pessoa moderando. Pô, muito legal isso, né? Eu acho que é isso que o Web Summit, eu acho que é um evento que ele não é 100% mercado. Eu acho que, né, parece que é uma forma pejorativa de falar, mas ele não é 100% mercado. Ele olha assuntos como um todo, de regulamentação de internet.
Tem as trilhas de low-tech também, tem de tudo.
Então, eu acho que é um evento muito completo, né? Porque você pega, acho que é um evento assim, tem trilha de jornalismo, eu vi lá também falando de jornalismo, influenciador digital, então tem de tudo ali, né?
O que eu gosto muito é que justamente isso é um evento que você tem muitas startups, você tem muitos donos de empresa, né? Tem muita dessa galera. E hoje, quando você está conversando sobre esses temas, as pessoas acham, falam assim, ah, mas isso é uma pauta progressista, né? E aí, quando você vê num evento desse, você vê que não tem uma questão... Tem pautas que não estão atreladas a posicionamento político. Tem pautas que são realidades. E as marcas e as empresas, elas têm que se envolver
simples
com
assim.
Isso. E ponto. Tipo, não importa se você é o bilionário, CEO de posicionamento X. Não importa, cara. Tipo, essas pautas são urgentes e as marcas marcas têm que começar a se relacionar com isso. E as pessoas já estão começando a perceber, já tem dados e pesquisas também que mostram que as pessoas já estão começando a perceber quando a marca, tipo, ela tá jogando o lixo lá da roupa do deserto Atacama. Tipo, as pessoas já estão começando a ficar mais conscientes com relação a isso.
Como ela trata o continente africano, exatamente. Como ela trata a Índia.
Exato.
Né? Como é que é? Ah, por que que é tão mais barato? Ah, né? Por que que a marca consegue produzir tão mais barato em outros lugares?
A gente já vem há anos falando, né, que o consumidor, ele tá mais atento.
Sim.
Né? Então, assim, eu acho que quando aparecem essas pautas num evento que é um evento onde está o dinheiro, gente. Uhum. Porque a gente tava até comentando sobre a quantidade de bancos, né, que patrocinam.
Fora os investidores, né?
Porque é um evento onde o dinheiro tá. E aí o dinheiro tá procurando aonde colocar dinheiro pra fazer mais dinheiro. Porque é isso que é o Web Summit.
Eu não lembro de outras edições de festivais, tá? Mas tinha o J.P. Morgan.
O J.P. Morgan tava lá.
Então...
Olha meu...
Você falou do J.P. Morgan.
Mas o que eu quero dizer é que, assim, se é onde o dinheiro tá e estão falando sobre isso, então não é espuma, não é... balela, não. Não é bobeira, né? Então, assim, eu acho muito importante isso ser pautado nesses eventos.
Gente, vamos... Antes de mostrar um outro vídeo aqui pra gente... Na verdade, é uma espécie de downloadzinho rápido que a Larissa, sim, do grupo PP, da EPTV de Campinas, e mais a Kim, também faz... A Mari... Beijo, Mari Cruz. Ela tem a escala, tá escalada. E aí, ela apresentou pra gente e tal. E as meninas fizeram praticamente um download, assim. Cara, a gente vai mostrar isso mais pra frente, mas eu queria conversar com vocês agora um assunto. Que você falou da Loprete, você acompanhou esse painel. Renata Loprete, uma jornalista, pra quem não conhece, que faz podcast também.
E ela cobre política.
Cobre política há muito tempo. Já foi muito tempo de Folha de São Paulo e tudo mais. Muito tempo de Globo News e há um tempo tá lá na bancada do Jornal da Globo. Mas vamos lá. Nós estamos neste momento aqui usando 3 microfones, né? Usando câmera também, tem gente assistindo, mas tem gente ouvindo a gente. E o que a gente mais vê, tem muita ferramenta de IA sobre áudio e mudança de áudio e tudo mais. E vem aí, como você disse, 40 eleições, é isso?
Esse ano, mais de 40, então, não sei o número exato.
Mas vamos pegar aqui, trazer bem pro nosso mundinho, vamos pegar a eleição americana, que isso faz um barulhão. E no Brasil são 5.100 municípios, se eu não me engano. 5.100 municípios.
Como controla isso?
Entendeu? A gente está falando sobre... Você imagina, a gente já está acompanhando toda a confusão política que está no Brasil desde 2016. Como é que vocês veem essa questão do áudio, cara? Como é que controla esse trem, bicho? A gente tá falando aqui. Daqui a pouco alguém vai pegar nossas vozes e vai montar uma entrevista completamente diferente dessa.
Só 30 segundos precisa.
Exatamente. E aí?
Eu acho assim, Lupe, que é regulamentação, não tem como. Eu acho que assim, deixar pra que apelar o bom senso...
Não.
O que é bom senso?
Oppenheimer.
Eu acho que é. É regulamentação... regulamentação e punição. Por exemplo, a LGPD, né? Pensar na última regulamentação que a gente tem. LGPD é isso. Ele tem um órgão fiscalizador, tem regras e punições estabelecidas. Eu acho que a inteligência artificial, como, entre aspas, está no começo, as pessoas ainda estão usando e testando, eu acho que ainda ainda não foi testado ainda até a que ponto ético ele vai ser usado. Mas eu acho que não tem como fugir. Eu acho que a regulamentação, inclusive eu acompanho algumas discussões do uso disso e já tem bastante gente já discutindo a regulamentação fora daqui do... Principalmente na Europa.
Na Europa já tá começou a andar, né?
É que a regulamentação ela vem depois do uso. Não tem como se regular antes.
Exatamente.
Não adianta. Você não consegue... Porque se você também começa a fazer um controle errado de um produto novo, de uma cultura nova, enfim. Mas a questão é assim, beleza, vamos regular. Então assim, a gente vai ter que assistir uma série de
atrocidades. Né?
Claro que tem, a gente tá falando do áudio, claro que tem o uso bom da IA em relação ao áudio, que você consegue dar voz aí para pessoas que às vezes não tem o dom da fala, ou não consegue se comunicar, ou até é uma pessoa com deficiência.
É.
Entendeu? É, que consegue produzir conteúdo, que consegue trazer novas ideias, que consegue gerar discussões.
Ela
isso dá, é maravilhoso.
Dá.
Sim. Sim, sem dúvida. É, mas o que foi levantado no jornalismo, nesse painel que aí você pode falar bem melhor que eu, mas o que tem sido levantado é: Qual é a ferramenta mais poderosa nesse momento? É o áudio. Olha que loucura, cara. Porque assim, é o que você falou. A gente até viu na fala do Fred, que ainda é tudo que você olha que é de IA, até mesmo as capas de YouTube, como fazer, blá, blá,
pasteurizado.
É pasteurizado, né? Você usou essa palavra, pasteurizado, assim, é. Tem cara de IA, né? Por mais que é perfeito demais, é bonito demais, plástico demais, né? Agora, o áudio, cara, você pode melhorar, piorar desde que o mundo é mundo.
Ô, Lu, você lembra que na eleição do ano passado, não, na última eleição presidencial no Brasil, vazou um áudio do Adnet imitando o Bolsonaro nos grupos bolsonaristas, que eu não lembro exatamente o que ele falou, mas rolou uma febre, assim, do tipo, ah, o Bolsonaro falou isso e tal, não sei o quê, e era o Adnet imitando.
Teve um outro humorista também
rolou assim, ou seja, se uma pessoa já imitando
já dá
áudio do WhatsApp já gera uma confusão exatamente no eleitor.
Porque eu fico pensando, o uso disso, aí trazendo para o nosso mercado, o uso disso negativo e positivo para marcas. Porque assim, eu me lembro de, cara, gente, a gente discutiu isso aqui, um dos primeiros appcast, se não brincar, foi no segundo ou terceiro, hein? Então, nós estamos falando de 2019. E a gente conversava com alguém da CBN. E a questão é assim, que para você leva uma fake news, ela é 8 vezes, agora deve estar muito mais, mas ela era 8 vezes mais rápida de alcançar do que uma notícia. Então, assim, você imagina o desmentido disso, você não consegue, né? É. Então, você imagina hoje no áudio alguém, por exemplo, como é que uma marca lida com isso? Isso é um grande desafio, né, cara?
Aí tem um ponto também, Lupe, sobre essa parte de fake news, que... Você vê como é um negócio, né? A fake news já existe desde as últimas eleições, até 2016, você citou, né? Eleições americanas, enfim, que deu o caso da Cambridge Analytica. Uhum. E até hoje a gente não consegue regulamentar direito, né?
Pois é.
Tem uma série... então, eu acho que... e essa parte de fake news, por exemplo, agora que já está, entre aspas, mais maduro a discussão, porque já tem um tempo se arrastando, um dos especialistas que eu acompanho, eles defendem a educação digital. De ensinar, por exemplo, para a pessoa que, ó, essa notícia você acha que está estranho, mesmo se já a favor do seu está estranho, qual que é a forma, qual é o procedimento para você checar, talvez uma educação digital ajude nesse combate, ao invés de regulamentar, falando, vamos proibir, derruba esse site, e aí dá margem para censura, ao cidadão estar educado sobre como funciona o meio digital. Talvez para a inteligência artificial seja um caminho parecido. Ou regula e faz formas, enfim, de tentar regulamentar, ou vai para a educação digital. A pessoa olhar um negócio, um áudio esquisito, como é que eu faço para checar que aquele áudio é verdadeiro? Enfim.
É minha voz, só vou colocar uma marca d'água. Minha voz, uma marca d'água gostou.
Assim, só mais um minutinho assim ainda sobre eleição. Coisa rápida. Curiosidades, né? Eu trabalhei bastante ao longo aí da minha carreira com análises políticas, né? E tudo mais, com eleição e análises políticas no geral. E uma curiosidade, né? A política, né? Ela usa da fake news desde sempre, né? Mesmo antes dos meios digitais. O que se fazia antigamente, que quando eu também fiquei sabendo e eu fiquei assim, uau! As campanhas políticas contratavam atores para ir, por exemplo, em transportes públicos e ficarem conversando entre eles sobre coisas falsas. Então, por exemplo, assim, pegava o busão cheio, 6:30 da manhã. Mas você viu o que o fulano fez? Não, eu não vi o que o fulano fez. Mas você não ficou sabendo daquele negócio? Não acredito.
Pronto.
Então, assim, a fake news existe na política desde sempre. Então, assim, quando eles chegam no digital, Eles acham, falam assim, nossa, né? Tipo, agora ficou muito mais fácil, né? Mas assim, a fake news é uma estratégia política desde que o mundo é mundo. É muito bizarro isso,
tipo,
né?
Os Neandertais, ó, estão pegando todos os mastodontes, hein?
Então, é muito doido isso. É, porque é a fofoca, né? Como a gente, como o negócio corre, né? E outra coisa sobre, eu acho muito importante isso que você fala sobre a educação, mas acho que ainda tem algumas coisas que eu vejo, né, fazendo essas análises políticas, que são... Muita gente tem aquele plano de celular, principalmente quando a gente vai para o Brasil mais profundo, né? Que te dá acesso ao WhatsApp e às redes sociais de graça. Uhum. Você não tem acesso a mais nada. Então, assim, uma coisa do que as fake news, elas se garantem muito, principalmente dentro dessa população, é justamente isso. Por mais que a pessoa às vezes tenha uma assim, ah, mas isso aqui tá meio estranho. Aonde ela vai pesquisar? Porque o pacote de internet dela, básico, é o que dá o WhatsApp de graça.
E ela, se ela vai pra TV, ela tem as TVs. E é aquilo, né? Gente, não estamos contestando TV.
Não.
Assim, é onde está a informação. Né? A Carol está falando sobre o tamanho, a abrangência de informação que essa pessoa tem, né?
Mas assim, eu sei que a gente desviou, né?
Mas tudo isso é discutido. O lance é que tudo isso é discutido num festival como o Web Summit, entendeu? Sim. Porque acaba aí. O Douglas aqui da Compass costuma usar uma expressão tipo, como é que a gente aterriza? E é isso, né? Assim, a gente vai lá, pega todas essas coisas, umas viagens, tipo, o Web Summit falou sobre viver 500 anos, assim. Web Summit, o SXSW. Tá bom, agora não é o caso, cara. Vamos aterrizar 2014 e abril, né? Como é que a gente vive? Vamos ver aqui um resumão pelos olhos de uma...
A gente já é pros finalmente, né?
Vamos lá, vamos ouvir a Larissa agora aqui.
Boa.
Ouvir e ver. E vamos ver o que ela achou aí de todo esse rolê pelos olhos de uma pessoa de dados também lá da EPTV. Vambora.
Oi, pessoal. Aqui é a Larissa. Eu sou gerente de inteligência de negócios e mídias digitais do Grupo EP, né? Composto aí pela IPTV, pelas empresas de comunicação do CBN, Jovem Pan, os portais G1, a Cidade On, tudo EP. E é a minha primeira vez aqui no Web Summit, né? Mas geralmente a gente já participa desses eventos de inovação, de comunicação. E estou falando muita coisa interessante aqui hoje. Também me apropriando um pouco das palavras do nosso diretor, que é o Richard Aguiar, esses eventos, eles aceleram o nosso processo. Eles aceleram porque a gente se conecta com o futuro, se conecta com o agora, se conecta com o passado, e a gente sabe nortear os nossos próximos passos como negócio. Um dos tópicos mais interessantes, eu tenho acompanhado várias palestras, né? Inclusive, a inteligência artificial, todo mundo sabe que é o que está mais em alta. De vez em quando eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha feita pelo ChatGPT, porque eu fui colocando meus inputs, meus insights, conversando com ele durante as palestras, em inglês, em português, e ele já me ajuda a fazer um super relatório, um super resumo, que eu vou utilizar no download da empresa, né? Quando eu for levar para todos os funcionários tudo que a gente conseguiu de insight, de coisas valiosas. Eu acho que eu destacaria, claro, a partir da inteligência artificial, existem vários debates, várias aplicações, algumas muito impressionantes, né? No SXSW, o nosso diretor já tinha adiantado que esse era o assunto do momento, só que a gente teve uma visão americana, né, do processo. Aqui a gente está falando com startups, com empresários, com grupos empresariais brasileiros, que já implantaram a inteligência artificial, em alguns, inclusive, há mais de 12 anos, né? É interessante a gente pensar que não é um processo novo, é um processo que já existe, que já está aí. É que a IA generativa, né, que foi o boom do ChatGPT ano passado, ela se tornou muito popular, então ficou um assunto muito em alta. Mas algumas indústrias, como, assim, impressionantemente, a siderúrgica, a metalúrgica, já utilizam processos com inteligência artificial. Toda a cadeia produtiva com inteligência artificial. Então não é algo novo, mas vale a gente pontuar. Eu acho que existe também, né, puxando um pouco mais para o lado da comunicação, que é o nosso grupo, a gente está vendo muitos fomentos de como utilizar a inteligência artificial no processo criativo. Se ela vai ou não interromper a criatividade, se é muito cru. né? Então tem muito debate a respeito. E foi muito interessante o posicionamento da Globo, que nós já conhecemos, né? Porque nós somos uma filial do painel muito conectados com a Globo, já conhecemos esse posicionamento, mas a Globo visualiza uma eficiência produtiva, né? Inclusive, eles convidaram todo mundo para acompanhar as Olimpíadas, que a Olimpíada vai ser o boom da tecnologia, vai ser o momento que eles vão mais integrar essas novas tecnologias ao audiovisual. E a Globo, por exemplo, já utiliza a inteligência artificial em processos de deepfake para personagem de novela, em cortes de câmeras automáticas do Big Brother. Então, ela já está inserida na comunicação. E nenhum emprego foi perdido por isso. Na verdade, tivemos mais espaço para criar novas coisas. É muito interessante também o preparo da Globo para as eleições desse ano, que nós já também temos esse discurso, estamos alinhados, que é a questão do deepfake. É a maior eleição simultânea do mundo, né, da nossa história, e ela está ocorrendo ao mesmo tempo com uma tecnologia muito disruptiva. O que, que isso vai fazer? Vai fazer a gente aprender muito. Porque vai ser um cenário completamente novo. A gente está vindo aí com fakes, né, com a diferença entre a realidade e o digital muito estreita. Então as pessoas não estão sabendo distinguir quando elas estão sendo enganadas, quando é verdade, quando não é. Por um outro lado, os veículos de comunicação de credibilidade nunca tiveram tanta credibilidade antes. Então a gente está vindo aí com uma guerra, né, contra os fakes, com uma guerra entre o fake news, principalmente com o áudio, né? Na palestra da Globo eles salientaram que a maior preocupação nossa é o áudio. O brasileiro usa muito WhatsApp, todo mundo se comunica por áudio, é comum no nosso país, e o deepfake no áudio ele está muito evoluído. Você precisa de 2 minutos da voz de alguém para falar qualquer coisa com a voz dessa pessoa. Então ele está evoluído, e esses são alguns exemplos de inteligência artificial empregados na comunicação. E a gente tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. Tem muitas startups, a gente tem um debate muito forte sobre ESG, a gente tem muitas empresas como a Magalu, o Grupo Stefanini, a Yara, lançando novas tecnologias dentro do evento. E pela primeira vez no Web Summit também, temos um especial para mulheres, né? A liderança feminina na tecnologia, a entrada das mulheres no trabalho, no âmbito da tecnologia, que é alguma coisa muito nova e é um debate muito interessante. E eles falaram que cerca de 43 a 45% das startups que estão aqui hoje são empreendimentos de mulheres, né? E isso é um recorde histórico para o evento, que também acontece em outros países. Então, essa iniciativa foi muito interessante. E eu vejo em todas as palestras que eu sento, nos palcos em que eu assisto, eu vejo muita mulher conectada com esse universo da tecnologia, do marketing, de tudo o que está acontecendo. Então, tem sido um debate de diversidade dentro das empresas e, mais importante, o quanto isso impacta no nosso faturamento, né? Que a gente também quer saber, no final, o que vira o ponteiro. E essa é uma das iniciativas, principalmente a Lu, né, que estava aqui do Magalu, ela está mostrando o quanto isso impactou financeiramente na empresa dela, e agora ela já tem uma empresa diversa e ela está arrumando para o caminho do ESG. Eu acho assim que tem muita coisa legal que eu poderia falar, tem muito assunto, eu vou fazer um download completo dentro da empresa, mas convido vocês também a acessar as páginas do grupo para que vocês estejam por dentro de tudo que a gente vai trazer.
Cara, a Larissa fez o resumo. Larissa, quando eu crescer, eu quero ser você.
Perfeita. Muito bom. É isso aí, mandou
bem
demais.
É isso, cara. Você viu, em 6 minutos ela fez um overview de 3 dias intensos. Carol, antes temos um momento...
Ah, eu queria, antes de encerrar...
Nem tudo são flores.
Putz, tem umas coisas que eu achei muito ruins. Cara, a questão de tipo... Bom, aquilo que você falou, alimentação é uma coisa que a gente não precisa nem entrar no ponto. Vá preparado para não comer bem.
Apesar que deveria, melhorou. Que não custa nada ter uns rolê mais...
caríssimo.
Não precisa ter tanto hambúrguer.
Então, exatamente. Né? Um monte de food truck. Tipo, não tem nada por menos de R$60. Assim. Eu sei que é um evento caro, mas, poxa, tem muita gente que tá ali que já sangrou para comprar um ingresso.
Menos, né?
Então, assim, menos. Eu acho que parte de alimentação... deixou muito a desejar ainda, considerando que ali em volta não tem nada. Tipo, meu, tinha que ter tido um investimento, tem que ter, né?
Tem um restaurante lá dentro, é 80 contos. Ai, cabe à vontade, beleza. Cara, mas
80 reais. Bicho, você não consegue.
Então, você não consegue sentar e fazer um almoço. Nem vá com esse espírito, porque não é. Não é
pra isso, mas pelo. Não precisa também pagar R$60 numa comida...
Eu senti falta de opções saudáveis.
Exato, Ishida. Apesar que essa cara aqui, e jeito
não,
de...
Não, fica 3 dias comendo um hambúrguer.
Eu gosto de umas tranqueiras, mas pera, tem gente que tem hora que você precisa falar, cara, eu quero alguma coisa...
Outra coisa que eu achei muito ruim foi que a questão de mobilidade lá dentro, eu tenho, né, como eu falei, eu não fui no terceiro dia por causa de uma inflamação no meu tornozelo, porque eu sou reumática, né, eu sou uma pessoa que tem reumatismo, e de tempos em tempos eu tenho algumas crises que... de juntas e que realmente me deixa com a mobilidade reduzida. E esses dias de summit eu tava com a mobilidade reduzida, tanto que eu até pensei, putz, vou, não vou. Eu falei, pô, o evento do tamanho do summit, acho que vai ter algum cuidado com isso, né? E não teve, é um lugar muito grande, assim, né? Mas o tornozelo doendo. Então, assim, a primeiro dia eu já cheguei e perguntei pra uma pessoa da organização, eu falei, pô, por acaso vocês têm carrinhos de golfe, né? Fazendo essa... ajudando, pelo menos, a minimizar, né?
Quem tem uma questão de mobilidade,
de mobilidade,
hein?
E aí, primeiro, puta, não tem. Ah, você quer que o bombeiro fique com a cadeira de rodas te empurrando no evento? Tipo, cara, tipo, não é assim, né? Um bombeiro com uma cadeira de rodas para 34 mil pessoas. E aí depois eu vi que tinha um carrinho de golfe lá dentro, mas ele tava dando suporte em outras coisas. No segundo dia que eu fui, a mesma coisa. Tanto que eu consegui entrar meio que num esquema, porque o táxi me deixou num outro lugar, porque tava super trânsito. E aí... ia ter que dar uma volta imensa pra chegar na entrada, pra dar mais uma volta imensa pra entrar no evento. E aí eu consegui achar uma entrada de staff. E aí eu quase implorando, assim, tipo, não precisava ter que rastejar pra pessoa falar assim, nossa, eu não tô aguentando de dor, pelo amor de Deus, me ajuda, né? E aí ela me deu uma pulseira de staff. E aí, assim, ela nem falou assim, nem fecha, você vai entrar e você vai tirar essa pulseira. É só pra você conseguir entrar pela porta de staff, que saía no meio do evento. Tipo, ou seja, exatamente. Nenhum dos dias eu precisaria ter dado toda aquela volta e ir embora ridículo, assim. Pra ir embora simplesmente ridículo, os dois dias que eu fui. Eu fiquei mais de uma hora pra conseguir sair de lá de dentro. Aí eu sei que é um problema do local, assim. Mas também eu sei que eles disponibilizaram até algumas vans, mas não é suficiente.
Não, mas são vans pagas.
Vans pagas. E bem caras também, né? 80, 100 reais. E taxista cobrando 300 conto lá, né? Copacabana.
Então, acho que você tem total razão, assim, cara. Você ia falar, mas eu acabei de
entender. Não, eu acho que assim, tipo, puto, o evento é super, aborda a pauta, é super importante.
Sim.
Só que na prática... sim, acho que falha numas coisas que são muito básicas para um evento do porte que é o Web Summit.
Eu vou chamar a atenção para uma coisa que me veio depois. A gente fala tanto aqui sobre, dentro da PP e também em outros lugares, sobre acessibilidade, que a gente fica sempre na questão da...
Ah, eu tenho só mais uma coisinha.
Imagina, fala.
Não, continua, porque senão eu vou esquecer.
Não, fala.
Cara, é um evento que acontece no Brasil... A maior parte, assim, eu sei que tinha representantes de cento e tantos países, mas assim, também eu diria. Esse ano veio ainda menos gringo do que o ano passado. E desculpa, a obrigatoriedade da língua inglesa nos palcos.
É, o país
pra,
anfitrião.
Pra pagar de evento internacional, isso é ridículo. E quem tá lá que
Ridiculous.
Se vire. Não, e quem tá lá que
Bullshit.
Se vire. Ah, porque o aplicativo da Web Summit disponibiliza uma tradução simultânea. Então deixa os 10% que não tem a língua portuguesa se virar com o aplicativo.
Eu também acho.
Cara, isso é muito exclusivo, cara. Eu acho
excludente,
péssimo.
Assim,
excludente,
né?
Exatamente, excludente. Eu acho isso péssimo, assim. Eu sei que... Aí você vai falar assim, ah, mas as pessoas do nível que vão no Web Summit... Não, cara, é no Brasil. A maior parte dos painelistas eram brasileiros. Cara, tinha painel de brasileiro com brasileiro falando inglês. Era ridículo. Tipo, ridículo. Eu vi uma entrevista acontecendo ali, eles estavam falando, não lembro qual palco que foi, que eles estavam falando sobre newsletter. Ele era um jornalista do Valor Econômico e um rapaz de uma outra empresa, que eu não vou lembrar agora o nome. Os dois falam assim, falando tipo inglês. Falam assim, cara, a gente é brasileiro, mas a gente tem que falar inglês, tá? Tudo bem, gente? Tipo,
sim.
Isso é... Então, assim, eu acho que tem umas coisas excludentes e umas faltas de cuidado que não é nem falta de cuidado, assim, eu acho que é falta de respeito mesmo com quem gasta uma grana com o ingresso, se desloca até lá, sim, que eu acho que são inadmissíveis e acho que tem que ser falado.
Tem, mandou muito bem. Tem uma outra coisa também que eu... Ano passado a gente saiu do Hacketown. O Hacketown é um festival maravilhoso, é difícil até explicar. Né? Até porque ele acontece em vários lugares dentro de uma cidade pequena, é meio um modelo ali do SXSW, no início do SXSW e tal, mas eu saí de lá ano passado e fui pro Digitalks, que é um evento aqui em São Paulo. Vários eventos, várias dentro de um pavilhão
também,
várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e tal. Legal, show. Mas tem uma questão que começou, até por proximidade de amigos, né, de pessoas próximas, sobre a questão do autismo, cara.
Porra.
E aí, tem um lance, esse ano até, tem que também dar um crédito, que tinha um espaço falando sobre isso, lá dentro do Web Summit, não me lembro o pavilhão, a Vanessa Matias colocou isso num grupo, eu vou depois deixar qual pavilhão que era aqui, mas tem muito barulho, cara, tem muita coisa acontecendo, você não consegue se concentrar às vezes, entendeu?
Os dois dias que eu fui, deu 4 da tarde, eu não conseguia mais ficar.
Você começa...
E aí você já sai, você fala assim, nossa... Não, exato, porque você já fala assim, nossa, né, ficar aqui nessa areazinha verde lá, tomando uma cerveja, você fala, chega uma hora que você fala, cara, não dá mais.
É muita informação sonora e visual. Visual, ok, mas, assim, é ok pra quem tá ok, entendeu? Mas pra qualquer nível de autismo, né, de espectro autista, cara, isso te gera muitas...
Não dá pra
participar. Então, assim, eu acho que os eventos, no modo geral, precisam começar a olhar pra isso. Eu acho que o evento em si, não, mas acho que também o expositor, sabe? Ô, Marca, pô, bota um som, bota baixo, cara. Até, né? É porque a gente precisa aquela coisa, precisa chamar atenção, a música tem que estar mais alta, o stand tem que estar mais alto, né? Então, acho que essas coisas a gente precisa começar, porque senão a gente começa a perder a essência desses festivais, que é ir lá e assimilar coisas dessa, como vocês brilhantemente discutiram aqui, e como essa Larissa trouxe pra gente. É isso, se trata disso, entendeu?
Colocar em prática o que tá sendo feito.
Então assim, cara, porque assim, não dá, né? Não dá. Mas, gente, a gente precisa terminar.
50 horas de podcast.
Rendeu. Eu quero muito agradecer você, Carol, por participar desse podcast.
Eu quero agradecer você, né, Lu?
Não, porque
você é tudo.
Carol, a gente tem que agradecer o Ishida.
Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço.
Pérola lá bacana que você.
A gente tentou entrevistar várias vezes o Ishida lá no evento, né? Mas ele é muito famoso e disponibilidade. É muito difícil, inclusive,
a gente dar. Ele palestrou todos os dias no Center Stage.
Um dia eu chego lá.
Amigo, obrigado.
Eu que agradeço, cara. Imagina, eu que agradeço o Lupe também pela oportunidade.
Agradecer a todo mundo, agradecer a Compasso.
Eu tenho uma crítica pontual aqui pra fazer para o evento e para eventos no Rio de Janeiro e para eventos no Brasil.
Ah lá.
Eu acho que isso é. Gente, samba é patrimônio. Escola de samba é patrimônio.
Isso também tava na minha lista de.
Mulata. É patrimônio, abre alas é patrimônio, porta-bandeira é patrimônio, baiana é patrimônio, uma escola, tudo que envolve uma escola de samba é patrimônio cultural nacional. Agora, não dá mais pra gente ter uma abertura de festa com mulata.
Pô, as meninas lá, cara. Entendeu? Sabe?
Saca? Dançando. Não dá mais, não cabe. Não, assim, não cabe mais.
Constrangedor.
Não cabe. Então, assim, primeiro que assim, uma festa a se discutir.
Pra que isso?
Segundo. A gente tava lá vendo o painel com o Didi Wagner, o Freixo. Isso foi bizarro. A gente tava vendo o painel com a Didi Wagner, o Freixo e o Gil.
Falando sobre, né?
O painel era.
Justamente sobre soft power, né? Como levar pro mundo essa cultura, a essência e construir o soft power brasileiro.
O Freixo falando sobre o projeto
de
livros,
literatura, rota literária.
Rota literária.
Isso.
E aí, cara, o falando sobre ir até a Madureira para conhecer como vivia, sei lá, né? O sambista X, a sambista Y. Blá, blá. Beleza, acabou, acabou. O Gil falou, saímos. Gil sempre brilhante e tal, saiu. Cara, a gente saiu. Tinha duas mulatas e uns caras fazendo samba. As mulatas, até que elas estavam
semi-vestidas. No primeiro dia do evento, pelo amor de Deus, elas estavam semi-nuas. Pra quê?
Não estamos,
né?
Não pagando de moralista, isso não é uma coisa que eu não sou.
Não é isso.
Cara, a questão é a outra, tipo, para. É tudo que a gente quer tirar. Do Brasil, é floresta e samba.
Corpo negro, aquilo tudo.
Pois
que a gente
é, viu, velho. Tipo, e pior ainda, isso que você colocou é pior ainda. Chega, cara.
Chega.
Entendeu?
Chega.
Por que, que não tinha uma CEO de biquíni, de penacho, zambando, entendeu?
Exato, por quê, né? Então,
porra, assim, isso foi muito bizarro, né, Carol? Isso, a gente saiu, a gente tava junto, cara, isso foi bizarro. Isso
me pegou demais, assim, foi algo que depois ainda mais. Foi muito isso, né? Teve um palco tão cheio, tão importante, com o Gilberto Gil falando sobre isso, sobre a potência que o Brasil tem de construção de soft power.
É, não é sobre samba, não é sobre mulata. Isso é patrimônio. Aliás, a gente em algum momento hoje falou aqui no podcast sobre apropriação indevida de patrimônio cultural brasileiro que. Cara, isso tem acontecido ao rodo, mas a gente discutiu isso outro dia. Agora, cara, ao mesmo tempo também, é um evento que tem que falar inglês, é um evento cheio de não sei o quê, aí a gente coloca mulata. Ah, jura?
É
vou ter a brilhante ideia. Eu vou ter a brilhante ideia, ninguém sacou isso, vou pôr umas mulatas. Ah, Rio de Janeiro, carnaval, mulata.
Então, no primeira noite lá, tipo, no bar lá, aula de caipirinha, aula de samba, aula. Sabe? Ô, gente, a gente já.
A gente fabrica gin, vinho.
Não, eu adoro. Vodka. Eu amo samba. Amo ir no Rio de Janeiro no samba. Amo
é lógico, é cara. Mas beleza. Falamos mais bem do que mal, né?
Falamos.
É tudo igual na vida. Tudo tem coisas
tem
boas
coisas e coisas ruins.
Bom, agora sim. Obrigada, Shida.
Eu agradeço.
Agora,
aí,
você viu que a gente começa a falar aqui não para mais, né?
É. Verdade. Mas muito bom. Passou rápido o tempo.
Passou rápido. Shida, obrigado mesmo.
É, depois você faz o seu LinkedIn as críticas, né?
Aí ele vai lá assim, não reclame aqui. Não participe.
Não participe.
Do APPCast com a Carol.
Gente, arrobas.
Arrobas. Shida, arroba.
Como a gente encontra nas redes sociais.
Acho que pode, eu falo bastante trabalho no LinkedIn, então pode ser o Gabriel Shida me adicionar lá, enfim, me seguir, que eu falo bastante trabalho sobre lá.
Suas arrobas, Lupe.
Ale o Lupe no Instagram.
E
Ale
o Lupe.
Da Compasso? Compasso. Co-o-lab.
Co-o-lab, isso aí. E eu sou Carol Zaine no Instagram, Carol Zaine, Z-A-I-N-E. E no LinkedIn também, Carol Zaine. E siga a firma.
E a Vertse, Vertse.se.
Isso mesmo, que é a minha consultoria de inteligência, insights, futuros. Sigam no Instagram. E no LinkedIn. Olha, lembrei de tudo.
E no Orkut.
E na newsletter. Não, ainda não tenho. Eu tinha uma newsletter tão legal, mas tá congelada. Mas vamos lá, vamos por partes, né? E é isso então, gente. Muito obrigada a todos por mais uma edição do AppCast. E até semana que vem.
Semana que vem, lembrando que esse é um podcast da App Brasil, Associação de Profissionais de Propaganda. Agradecendo ali ao Vitor Presotto, que tá na mesa, Raquel Zorz, que ajudou na direção, né? No todo parafernália.
Eu acho que eu errei várias
coisas aqui. E é isso. Gente, beijo.
Beijos. Até semana que vem.